Boa tarde, caros colegas. Bem-vindos à nossa reunião, cuja ordem de trabalhos não é extensa, pelo contrário. Vamos iniciar, como é habitual, pelo ponto das informações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros solicitou o adiamento da audição regimental prevista para 4 de abril, uma vez que o Ministro tem que estar na reunião ministerial de Negócios Estrangeiros da NATO em Bruxelas. Foram feitas umas consultas, há aqui várias datas.
Só uma, todos querem 11, exceto aí o prefeito 18.
E as datas são 11 e 18, como sabem. A Iniciativa Liberal preferiu o dia 18, os demais partidos preferiam o dia 11. Eu acho que o critério democrático aqui prevalece e, portanto, marcávamos isto para o dia 11. Parece-vos bem? Dia 11 é uma terça, não é verdade? Com certeza. Como vocês sabem, nós temos aqui uma doutrina que é: não existem audições regimentais fora dos dias de reunião da Comissão. Senão qualquer dia somos um grupo de trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, temos a adjudicar o dia 11. Ninguém objeta? Depois ficará dia 11. Depois temos aqui uma atrapalhada com a Primeira Comissão. Fui há dias abordado pelo nosso colega Presidente da Primeira Comissão, que me veio dar conta deste problema, que é o seguinte: a redação final do projeto de resolução, que é do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do BE, do PAN e do LIVRE, contra os atos de violência sexual cometidos no quadro do conflito armado na Ucrânia. A minha primeira reação foi de estupefação. Como é que pode haver aqui uma questão relacionada com um projeto de resolução que conversa sobre violência sexual cometida no quadro do conflito armado na Ucrânia? Mas os nossos serviços são capazes de proezas incomparáveis e arranjaram para aqui um 31. Ora bem, em resumo, esta proposta de redação final foi indevidamente remetida pela DAPLEN para a Primeira Comissão e não à Segunda Comissão, perante quem o projeto havia sido apresentado e discutido. Detetado o problema e perante a relevância da iniciativa e o tempo, portanto, já decorridos da sua aprovação em plenário, esta matéria ficou submetida a esta espécie de dupla jurisdição não esclarecida. Em abono das regras, porquê é que eu estou a ouvir-me a mim próprio? Pode ser. Eu agradecia imenso. Eu diria assim. Isto, de acordo com as regras, o normal é que se dá pleno. Enviou isto para a segunda comissão. Toda a parte processual teria lugar na segunda comissão. Foi parar à primeira. Eu devo dizer que em razão... é que isto tem que estar aqui na nossa comissão. E também, para não se transformar isto num conflito, é um conflito absurdo, uma vez toda a gente está de acordo com a substância da proposta do projeto de resolução, o que eu sugeria aos colegas, se não houvesse objeção, era que nós deixássemos isto seguir o seu curso na primeira comissão e não fizéssemos um pé de vento com isto, porque, no fundo, o fator aqui de perturbação foi a da APLEN, não foi a primeira comissão. A primeira comissão está muito empenhada em tratar esta matéria. Os subscritores são da primeira comissão. Ela veio para aqui por decisão da APLEN. Da APLEN decidiu corrigir ou não percebeu, mandou para a primeira. Enfim, solução expedita, satisfatória e de boa fé. Acho que era deixar correr os trâmites na primeira comissão. Alguém objeta? Até porque eu acho que em razão da matéria lá, porque isto tem a ver com uma situação internacional, tem a ver fundamentalmente com violação de direitos humanos, que é materialmente primeira comissão. A única coisa que está mal é da APLEN ter enviado para ali, para aqui, quando em bom rigor devia ter adotado um critério e tê-lo seguido até ao fim. Sr. Deputado Paulo Pisco, quero fazer o favor de usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente, isto criou aqui uma perturbação que era um pouco desnecessária se a DAPLEN tivesse tido a iniciativa de enviar diretamente para a nossa comissão, porque foi na nossa comissão que esta resolução foi apresentada e, portanto, devia ter sido aqui que ela devia ter tido continuidade e para a aprovação da redação final deveria também ter sido aqui. Acontece que na redação final, no ponto 3, há uma alteração que faz a diferença, porque onde está garanta em contexto de acolhimento de pessoas, aquilo que estava originalmente era que continua a garantir. E, de facto, há aí uma diferença que, entre um processo que já decorre e algo que parece que vai começar. E não é de toda a mesma coisa. E, portanto, nós gostávamos que isso se mantivesse no original. e, portanto, esta é a nossa posição relativamente a esta matéria.
O que é que vocês acham de nós fazermos um ofício onde consideramos, então, onde consideramos a primeira comissão competente, mas chamamos a atenção para essa desconformidade? Sr. Deputado Paulo Pisco, parece-lhe bem assim? Chamamos a atenção para a desconformidade, exatamente, não deixando o Sr. Deputado Paulo Pisco de comunicar informalmente, pelo menos com o grupo parlamentar do PS, na primeira comissão, para chamar a atenção para essa desconformidade. Também foi a DAPLAN que deu o professor à redação, foi?
Sim.
Pronto, é uma instituição que está ao serviço do aperfeiçoamento da nossa ação, do exercício dos nossos mandatos. Ora bem, podemos dar este caso por encerrado? O doutor Raul vai resolver este, com as competências diplomáticas que são o seu timbre, vai resolver este, mais esta atrapalhada armada pela DAPLAN. E agora, vamos passar à apresentação, discussão e votação dos projetos de votos número 294-15 do Bloco de Esquerda de condenação a Israel pela expulsão da eurodeputada Ana Miranda. E depois, do PSD, de congratulação à Comunidade de Trabalho Galiza Norte de Portugal. E, finalmente, do Chega, de condenação pelo aumento da desflorestação da Amazónia. Muito bem. Então, Sr. Deputado Joana Mortágua, tenha a bondade, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este voto de condenação a Israel pela expulsão da eurodeputada Ana Miranda, do BNH, remete para uma situação que foi muito noticiada, inclusive em jornais internacionais. Ana Miranda é uma eurodeputada que integrava uma delegação oficial do Parlamento Europeu a Israel, no caso à Palestina, mas entrada por Tel Aviv, portanto por Israel, a quem tinha sido autorizada a entrada e por isso é que ela participava na delegação oficial e que ao entrar no aeroporto de Tel Aviv foi pura e simplesmente detida e deportada. Eu julgo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que isto não corresponde à forma como um governo, que é, há entendimentos sobre isso, mas que a comunidade internacional interpreta como sendo um governo democrático, de tratar uma eurodeputada que integra uma missão oficial de um Parlamento. Julgo que merece, é um ato que o Bloco de Esquerda entende que é um ato que merece condenação, até porque, sendo nós parlamentares, muitos de nós também já integramos em missões oficiais delegações deste Parlamento a vários países, e as opiniões que cada um tem ou demonstra sobre assuntos políticos relativos à atuação internacional desses países não deve ser motivo de uma atuação como aquela que aconteceu. Eu ressalvo e reforço esta ideia de que, ao contrário de outros eurodeputados, e isso já aconteceu, não foi o caso de uma não autorização de entrada, porque o governo de Israel tinha a composição da delegação, a entrada foi autorizada, simplesmente à chegada ao aeroporto, a eurodeputada foi deportada. E é este ato que eu acho que o Bloco de Esquerda entende que merece condenação.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra aos partidos, como é evidente. Mas antes gostaria de fazer uma pergunta à Sra. Deputada. A Sra. Deputada consideraria a possibilidade de eliminar a referência a eurodeputados, e aqui passo a citar, críticos do processo de colonização e da apartheid em curso há décadas de região, e substituir por, tendo já sido barrada a entrada a eurodeputados, da críticos... Ok, sou eu que estou longe disto. Tendo já sido barrada a entrada a eurodeputados críticos, isto seria novo, da política seguida pelo Estado de Israel, uma coisa deste género, e tirar o parágrafo seguinte, que tem considerações de mérito mais amplas do que propriamente a expulsão da senhora deputada.
Eu
consigo
identificar, mas não estou muito bem, não consigo
perceber exatamente. Então, eu vou repetir para a senhora deputada e também para os colegas. No terceiro parágrafo, no fim do terceiro parágrafo, está escrito: eurodeputados críticos do processo de colonização e de apartheid em curso há décadas nesta região. Se estaria disponível para substituir por críticos da política seguida pelo Estado de Israel?
Sr. Presidente, na medida em que isso for de razão ou para votação mais favorável ou mais ampla, com certeza que o Bloco de Esquerda está disponível.
Ok. E estaria disponível para eliminar o último parágrafo, todo ele com considerações que extravasam a expulsão de uma política eleita democraticamente?
Está eliminado.
Pronto, eu pela minha parte... Quero só exprimir o meu desejo de votar favoravelmente o projeto de voto apresentado pelo Bloco de Esquerda, porque na minha qualidade de Presidente da Comissão de Amizade entre o Parlamento Europeu e o Mercosul, já uma vez tive que tomar medidas enérgicas, porque um deputado, naquele tempo, do Partido Popular Europeu, tinha sido preso e expulso com bagagens no aeroporto pelo regime de Caracas. E, portanto, eu acho que um deputado, um eleito, não pode ser tratado assim. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Precisamente pegando naquilo que acaba de dizer, eu acho que os deputados dos parlamentos democráticos não podem ser tratados desta maneira e os deputados do Parlamento Europeu, independentemente das suas posições, das suas opiniões, não podem ver barrada a sua entrada. Portanto, isso faz parte do nosso património de liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de considerarmos aquilo que entendemos sobre os diferentes governos, as diferentes políticas e as diferentes práticas, e não me parece que seja de todo aceitável que o governo de Israel tenha tomado esta decisão de impedir que um deputado, com alegadamente por causa de posições sobre uma política que não é de todo consensual, nem sequer dentro do Estado de Israel, e tenha deixado de fora uma deputada que fazia parte de uma delegação em representação do Parlamento Europeu. Exatamente.
A questão é que isto não é uma ofensa à deputada, isto é um insulto ao Parlamento Europeu.
Exatamente. Portanto, é um insulto a todos os deputados do Parlamento Europeu, de todos os parlamentos democráticos da União Europeia, e, portanto, nós não acompanhamos o projeto de voto que é aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda. No entanto, por uma questão de coerência, gostaríamos também de fazer uma pequena proposta ao Bloco de Esquerda de alteração que no título. Porque, na realidade, na parte resolutiva é aqui referido que, reunida em sessão plenária, condena a decisão de Israel, e consideramos que é assim que deve ser encarada esta questão, condenar a decisão de Israel e não o Estado de Israel. E, portanto, não obstante todas as considerações que aqui já foram tidas e têm apenas a ver com a forma como o título é apresentado, se o Bloco de Esquerda pudesse, neste voto de condenação...
Quer é a decisão...
Condenar a decisão de Israel...
Do Estado...
Exatamente.
De Israel pela expulsão da...
Exatamente. Portanto,
imagino que nós
essa é a nossa sugestão de alteração, enquanto ao resto seguimos...
Muito obrigado.
Exatamente.
Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou tentar ser, falar há muito tempo, mas explicar o meu ponto de vista. Com todo o respeito que tenho pelas iniciativas de cada partido, não está, obviamente, isso em causa, os partidos têm todo o direito, quem seria eu para dizer o contrário, mas acredito convictamente nisso, têm todo o direito de apresentar as propostas que quiserem, os votos que quiserem. Eu acho que tem havido uma proliferação de votos, mas estão no seu direito. Nós também temos contribuído para isso, portanto, é uma reflexão que temos nós próprios de fazer. E, por isso, não está em causa. Agora, muitas vezes o que acontece é que os votos dizem uma coisa, a parte do texto de fundamentação diz uma coisa, a parte resolutiva diz outra, e depois o espírito do texto não corresponde com o conteúdo do texto, e o que passa é, não é necessariamente o mérito do que estamos a votar, é o conjunto do texto e sentido político do texto. E o texto, mesmo com os cortes que tem, está feito de uma determinada maneira, que condenando, e bem, uma coisa inaceitável, que é a expulsão de uma eurodeputada, que é absolutamente condenável, está feito de uma maneira que é um voto para condenar Israel. Aliás, como disse o deputado Paulo Pisco, quando sugeriu a alteração, logo no título diz isso. E nós não acompanhamos a condenação do Estado de Israel. Israel é um aliado muito importante de Portugal no Médio Oriente, um aliado fiável na região e importante, faz parte da política externa portuguesa, tem boas relações com o Estado de Israel, e, portanto, num texto que esteja feito para condenar o Estado de Israel, não podemos acompanhar. Num texto que seja feito para condenar o que foi o episódio em si, a expulsão de uma eurodeputada, podemos acompanhar, até poderá ser transformado num texto, eventualmente, se acharem bem.
Deputado, depois dessas alterações, mas... propostas por mim pelo deputado Paulo Pisco, salvo melhor opinião, nós espregamos o texto de todas as considerações que transcendiam a expulsão de uma deputada democraticamente eleita de uma instituição europeia.
Já
e, portanto,
vou, sim, Presidente, sim, já vou. Mas o espírito do texto era aquele original. E por isso nós reservamos no direito de ler o texto final e nesse sentido, pedir o adiamento da votação.
Sr. Deputado João Ortega, tem o poder... Ah, não, pera, o Sr. Deputado Pacheco de Marim pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Tiago Moreira já resumiu bem aquilo que são também as nossas objeções. O Estado de Israel é claramente, no meio desta confusão geopolítica do Médio Oriente, é um aliado certo e seguro. Nós não alinhamos com as condenações permanentes do Estado de Israel por dar cá aquela palha, por isto, por aquilo e por aquele outro. Este texto está aivado exatamente de ataques específicos ao Estado de Israel. Não é uma constatação fria e clara de um abuso que esse foi cometido. E, portanto, frente a um texto final de onde seja completamente expurgada toda a parte política que tem a ver com a condenação do Estado de Israel, a condenação, pura e simplesmente, de um ato que aconteceu. Frente a um texto final, nós tomaremos a nossa decisão e o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Aparentemente, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Mortago, mas só dizer o seguinte, os grupos políticos têm o direito de... Aqui, esta questão nunca se põe muito, porque nós somos sempre a favor dos adiamentos quando alguém pede. Mas a verdade é que, pelos vistos, existe no regimento, desconhecia, a possibilidade de, positivamente, pelo menos uma vez, não sei se por sessão, imagino, ou é por legislatura.
É por iniciativa.
Por iniciativa? Oh, minha Nossa Senhora. Bom, pronto, não há dúvida que vêm imensos pauzinhos que podem ser metidos na engrenagem. Seja como for, o PSD pedindo, a regra tem sido conceder, mas a palavra tem que ser concedida também à senhora deputada Joana Mortágua. O senhor já percebeu que tem a maioria para aprovar a sua proposta, portanto agora decida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos, e de qualquer maneira estaríamos, o direito do PSD é um direito protestativo, como foi dito, de qualquer maneira nós podemos submeter o texto expurgado destas considerações, que são as considerações que o Bloco de Esquerda tem sobre o Estado de Israel. Expurgadas estas considerações, tomaríamos exatamente a mesma decisão se fosse o caso do deputado do Grupo Parlamentar Europeu expulso, claro, da Venezuela. E, portanto, é isso que nos move. Estamos disponíveis para estas alterações que aqui acordámos. É esse texto que pretendemos submeter depois a votos na próxima reunião. Eu queria, já não sobre este assunto, mas porque já que estou com a palavra, perguntar se é possível alterar a discussão dos dois votos que restam, só porque eu tenho que ir fazer turno noutra comissão e queria discutir o voto do Chega sobre a Amazónia.
Se chega a sentir, aqui não é uma situação simétrica, mas a regra tem sido sempre a sentir. Portanto, imagino que o Chega não tenha nada a obstar ao adiamento solicitado pela senhora deputada. Não, eu digo Chega porque está em causa uma proposta do Chega. Os seus deputados assentem no adiamento dos dois pontos sobre os quais o Bloco gostaria de se pronunciar, mas não tem possibilidade de o fazer. Também tem sempre sido aqui uma cultura de compreensão em relação aos partidos que, tendo menos deputados, têm mais dificuldade em acompanhar o trabalho de todas as comissões. Portanto, eu acho que faz parte das nossas regras.
Sr. Presidente, eu não pedi o adiamento. Pedi foi para se discutir, se trocar a ordem dos pontos.
Ah,
só
é só
isso.
Para trocar a ordem dos pontos? Ah, ok. Então, não há objeto, não há problema nenhum. Então, vamos lá, vamos já debater a proposta apresentada pelo Chega. Condenação pelo aumento da exploração da Amazónia. Tem a palavra o Sr. Deputado Pacheco de Marim.
Aqui queria apenas, Sr. Presidente, de referir que há um erro na parte conclusiva, onde é um erro claro e evidente, recentemente a taxa de florestação e é de desflorestação. Portanto, houve aqui um erro de ortografia, basicamente. Portanto, era apenas isto que eu queria referir. O resto está claro, todos os senhores deputados têm o leram, portanto, poupo o tempo à comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que este voto não pode ser apresentado e discutido da forma como é feito. Como é evidente, é conhecido mundialmente, o governo de Bolsonaro foi responsável pela desflorestação de 52%, de um aumento de desflorestação de 56,6% da Amazónia. Foi o crescimento da desflorestação durante o governo de Bolsonaro, dados do IPAM, que é um dado que é exatamente o mesmo, julgo eu, que se não é, é um fundo, é um instituto público brasileiro que monitoriza o desmatamento da Amazónia. Isso aconteceu porque, em parte, foram desmontadas todas as associações ambientalistas e as associações indigenistas que protegiam a Amazónia, e, noutra parte, porque grande parte desse desmatamento deu-se em área pública, ou seja, foi por intervenção política direta, decisão de desmatar, que houve aquele desmatamento que cresceu quase 60% durante o governo Bolsonaro. Quando o Lula tomou posse, pôs, ou tentou pôr em prática, um conjunto de outras de medidas de combate ao desmatamento da Amazónia. O desmatamento que nós assistimos na Amazónia é um desmatamento de garimpo ilegal, não é um desmatamento que seja legal e que seja promovido pelo governo, como aconteceu durante o Bolsonaro. É um desmatamento promovido por criadores de gado e por garimpeiros, exploradores de minério, ilegalmente, que estão a ser, aliás, perseguidos pela polícia militar numa série de operações militares que estão a ser comandadas pelo governo de Lula. Acresce que, tendo o presidente Lula tomado posse em janeiro, e havendo aqui uma referência que é evidente a que nos primeiros meses do ano há muita nebulosidade e, portanto, não é possível ver por satélite, que é assim que estas imagens são tiradas, a área que é desmatada, é um absurdo considerar que o desmatamento verificado em fevereiro ou em março se corresponde à ação de um governo que tomou posse em janeiro, sobretudo quando esse governo não fez mais nada que não voltar a pôr em prática e a aplicar medidas de proteção ambiental que o governo anterior tinha destruído. Portanto, este projeto é uma evidente hipocrisia, e é uma hipocrisia que pretende esconder a responsabilidade que Bolsonaro, que é um partido que o Chega apoiou, tem no desmatamento na Amazónia, e é uma hipocrisia na qual nós estaremos sempre disponíveis para condenar o desmatamento da Amazónia, mas não quando isso servir, como serve este voto, propósitos de propaganda falsa sobre o que está acontecendo no Brasil.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moreira de Sá. Paulo, desculpe, Tiago. Tiago Moreira de Sá estava aqui já a criar um híbrido. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Tiago Pisco, faz favor.
Nós temos também alguma dificuldade em posicionarmos sobre este voto, porque de facto passou tão pouco tempo, é difícil dizer se há mérito ou não há mérito no que é dito neste voto. Só o tempo poderá dizer, por isso não tenho muito a acrescentar, a não ser dizer isto, em dois meses, ou nem tanto, é quase impossível dizer seja o que for sobre o assunto.
Vai ser preciso votá-lo.
Há sempre a abstenção.
Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há bocadinho o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim falava aqui na necessidade de fazer a expurgação da parte política do voto do Bloco de Esquerda em relação à expulsão da eurodeputada Ana Miranda. Eu não sei o que é que hei de considerar relativamente a este voto que aqui nos é apresentado, porque, na realidade, acho que há uma pressa tão grande em criticar e de condenar e de criar uma imagem negativa do presidente Lula da Silva, que é um pouco ridículo a apresentação deste voto quando o presidente do Brasil tomou posse ainda não há três meses quando há claramente um objetivo de desmatação enunciado e relativamente ao qual eu até julgo que nós podemos acreditar objetivamente. Não se trata aqui de estar a querer puxar de forma acrítica a autoridade que Lula da Silva tem relativamente ao processo de desmatação da Amazónia, mas se nós olharmos para o passado, aquilo que nós verificamos é que durante todo o período em que Lula da Silva foi presidente, ao longo dos seus dois mandatos, vemos que todo esse processo de desmatamento da Amazónia foi decaindo até chegar precisamente à altura em que o Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil e houve de novo uma subida do período da desmatação da Amazónia, portanto, que aqui, acho que aqui também está referido, que é o pulmão do planeta e que, de facto, eu acho que deve ser uma preocupação nossa, coletiva. Mas deve haver objetividade e não aqui um partido de natureza política ou ideológica, que é o que está aqui neste voto.
Posso fazer uma sugestão, tendo em conta a sua contribuição? Eu sou do tempo em que, independentemente da fraseologia encontrada, era possível um texto da Comissão sobre matérias como condenação pelo aumento da desflorestação da Amazónia. Acha que há margem de manobra para se procurar um texto que seja conforme à nossa convicção comum de que a desflorestação da Amazónia é algo negativo?
Sr. Presidente, eu acho que relativamente a este voto não há possibilidade nenhuma de nós acedermos, até porque o Chega aparece aqui com um voto de condenação pelo aumento da desflorestação da Amazónia pela primeira vez, quando há 2 anos atrás, por exemplo, houve a maior desflorestação da Amazónia nos últimos 15 anos. O ano passado, nas 2 primeiras vezes, houve uma área brutal de desflorestação e o Chega esteve sempre calado, nunca se pronunciou. Pronuncia-se agora, exatamente porque é o presidente Lula da Silva. E, portanto, relativamente a nós não podemos aceitar um voto desta natureza de condenação, porque é manifestamente um voto com uma natureza política ou ideológica e que não tem nenhuma objetividade, tendo em atenção todo o histórico que tem havido de desmatação da Amazónia. Portanto, nós rejeitamos completamente a possibilidade de haver um acordo sobre este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Deputado Pacheco Mendes deseja acrescentar alguma coisa. Por favor.
Nada. Está baseado em números. Os números valem o que valem, porque também já ouvi sobre a questão da Amazónia, já li todos os números possíveis e imaginários, já ouvi todas as leituras possíveis e imaginárias, portanto, isto é, se põe a questão numa base do confronto político, pois exatamente, então a questão está aí. E então mantemos isto e chumbarão este projeto de resolução à vontade, como é evidente, e é democrático. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos passar à votação da proposta, do projeto de voto, 299-15 primeiro do Chega. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado, com a abstenção do PSD e o voto contra do PS e do Bloco de Esquerda. É a vida. Ora bem, agora entramos no 296-15 do PSD, de congratulação à Comunidade de Trabalho Galiza Norte Portugal. O Sr. Deputado,
obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD apresenta este voto de congratulação sobre a cooperação transfronteiriça entre a Galiza e a região norte de Portugal, focalizando este reconhecimento na comunidade de trabalho como entidade visionária que, na lealdade institucional aos dois Estados, abriu caminhos pioneiros, hoje considerados uma referência no conjunto da União Europeia. A comunidade de trabalho Galiza Norte de Portugal constituiu-se em 1991, ao abrigo da Convenção Quadro Europeia para a Cooperação Transfronteiriça entre as Comunidades ou Autoridades Territoriais, e contou com o apoio da União Europeia e dos governos de Portugal e de Espanha. Com a consolidação do processo de integração na União Europeia, a criação do mercado único e a consequente abolição das fronteiras, no início da década de 90, procurou-se promover o desenvolvimento das relações entre os países, incrementando a cooperação transfronteiriça e a convergência das regiões, reduzindo assimetrias e fomentando o desenvolvimento socioeconómico. Esta comunidade de trabalho, impulsionada pela Junta da Galiza e pela CCDR Norte, permitiu institucionalizar e intensificar as relações entre as duas regiões nas áreas económico-sociais, culturais e políticas. Com 30 anos de cooperação transfronteiriça, o papel da Comunidade de Trabalho Galiza Norte Portugal apresenta como resultado o profundo envolvimento entre instituições públicas, organizações privadas e populações, convertendo a Euro-Região Galiza Norte Portugal num modelo de referência e de boas práticas na União Europeia. Mas de que Euro-Região estamos a falar? Estamos a falar de uma euro-região que se apresenta como um espaço de forte inter-relação social, económica e cultural, pleno de oportunidades e com grande potencial de desenvolvimento. Um território constituído pelas duas regiões, com uma superfície total de 51 mil km² e cerca de 6,4 milhões de habitantes. No âmbito da cooperação transfronteiriça Portugal-Espanha, é o projeto mais integrado e dinâmico, em parte devido sobretudo ao sucesso da governação da Comunidade de Trabalho Galiza, Norte de Portugal. O que outrora era uma fronteira zelosamente guardada pelas autoridades dos dois países, converteu-se hoje, graças ao trabalho de uns e de outros, num exemplar território de intercâmbio, colaboração e entendimento. O PSD convida os restantes grupos parlamentares a poderem se juntar neste voto de congratulação à cooperação transfronteiriça entre a Galiza e a região norte de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se podemos passar diretamente à votação ou se alguém quiser usar a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigada, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o PSD neste voto de congratulação à Comunidade de Trabalho Galiza, Norte de Portugal. A cooperação entre estas duas regiões do Norte de Portugal e a região autónoma da Galiza tem sido potenciada pelas semelhanças linguísticas e geográficas que nos aproximam desde há séculos. A Comunidade de Trabalho Galiza, Norte de Portugal tem vindo a potenciar os recursos comuns de ambos os territórios ao abrigo da Convenção Quadro Europeia para a Cooperação Transfronteiriça. São prioridades da cooperação e investimento o conjunto do Norte e Galiza, como a inovação, a transferência de conhecimento científico para o setor produtivo e económico, uma aposta em novas oportunidades de emprego no meio ambiente e no património, assim como a capacitação institucional, mobilidade ferroviária, transição climática, digitalização, inovação empresarial, etc. Como resultado do trabalho conjunto desenvolvido centrado na promoção e valorização da competitividade do tecido empresarial, racionalização de equipamentos básicos transfronteiriços, temos aumento da coesão social com a aposta na retoma e revitalização da economia e do turismo, de que são exemplo os Caminhos de Santiago. Esta comunidade de trabalho converteu a Euroregião Galiza Norte de Portugal num modelo de referência e de boas práticas na União Europeia, pelo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aprovará o voto de congratulação à cooperação transfronteiriça entre a Galiza e a região norte de Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Bela Real. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, perguntava novamente ao Sr. Deputado João Montenegro se quer fazer alguma consideração final.
Obrigado.
Muito obrigado. Então, acho que podemos passar diretamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ora bem, como adiámos a história da condenação pela expulsão da eurodeputada, eis-nos no ponto terceiro. Srs. Deputados, tiveram a ocasião de apreciar a redação final do projeto de resolução 337-15, primeiro do PAN? Alguém tem alguma objeção em relação ao texto final que foi encontrado? Então podemos votar isto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E logo hoje que temos aqui o Sr. Deputado Paulo Pisco, não temos atas para votar, o que só revela a grande sincronização entre o Deputado Paulo Pisco e a Comissão de Negócios Estrangeiros. Antes de acabarmos a nossa reunião, faço um apelo, Sr. Deputado, sobretudo tudo aqui aos nossos amigos do PSD. Não percam de vista que esta atitude por parte do Estado de Israel em relação a uma eleita europeia, membro do Parlamento Europeu, é uma profunda desconsideração pelas nossas instituições. Não tem nada a ver, a senhora pode ser comunista, trotskista, neste caso do Bloco Nacionalista Galego, ou do Partido Nacionalista Galego, ou quer que seja, ou do Partido Socialista, nada disso conta, é uma questão institucional. Da mesma forma que não está na nossa prática travar a entrada em território europeu de deputados do Knesset, que exprimem pontos de vista profundamente repugnantes para algumas das nossas consciências, isto é uma questão institucional. Não se pode enxovalhar as instituições da União Europeia na pessoa de um deputado, independentemente do seu partido. Isto é um lancinante e desesperado apelo que o Presidente da Comissão, fazendo uso de poderes que não tem, mas sempre beneficiando da vossa infinita boa vontade e paciência. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, só para dizer que subscrevo integralmente aquilo que acabou de dizer.
Não queria falar,
Sr. Presidente. Foi o Sr. Deputado Tiago Pisco que decidiu falar.
Mas pronto. Quer dizer também que subscreve absolutamente isso, assim o texto o refere.
Claro,
mas é isso, não está em causa isso sequer, claro. Tem toda a razão no que diz. E agora, mas o texto não era isso.
Pelo que se clama, mas nós mudámos-lo, como bem viu. Senhores deputados, muito obrigado, chegamos ao fim da reunião. E agora que já chegamos ao fim da reunião, vou contar-vos uma história. Uma vez, na qualidade de Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, tinha visitado o Irão e depois fui visitar Israel. Imaginem as peripécias porque passou um deputado que chega ao aeroporto de Tel Aviv, não de Jerusalém, com um passaporte todo carimbado pelas autoridades iranianas. Enfim, caros amigos, muito obrigado a todos e até para a semana.